Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que cria política nacional de combate à desertificação.
Governo e oposição trocam acusações sobre momento político atual.
Paulo Paim comemora a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca foi aprovada hoje na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor.
O objetivo é criar mecanismos de preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, de estímulo a pesquisas sobre desertificação e a educação socioambiental.
De acordo com o relator, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a proposta prevê medidas preventivas no semiárido para evitar a degradação ambiental. Repórter Nara Ferreira.
Ele explicou que já existe resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabelecendo uma política de controle da desertificação, mas, para ele, as soluções para o problema exigem uma lei específica.
A luta contra a desertificação envolve, sobretudo, ações de caráter preventivo para minimizar as intervenções antrópicas danosas, tais como as práticas agrícolas inadequadas, responsáveis pela ocorrência e agravamento do fenômeno. No caso brasileiro, as secas são fenômenos recorrentes.
O projeto também autoriza o Executivo a criar a Comissão Nacional de Combate à Desertificação para implementar ações e integrar órgãos federais, estaduais e municipais. Otto Alencar lembrou que as áreas com riscos de desertificação no Brasil estão em 8 estados do Nordeste e municípios do Norte de Minas Gerais, com cerca de 23 milhões de habitantes. O projeto que cria a Política Nacional de Combate à Desertificação segue agora para a votação no plenário do Senado. A Comissão de Meio Ambiente também aprovou o projeto do senador Otto Alencar, que isenta do imposto territorial rural os imóveis localizados à margem do Rio São Francisco e afluentes que estiverem com as nascentes preservadas ou em processo de recomposição da vegetação. O relator, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, ressaltou que o tratamento tributário diferenciado se deve à importância estratégica do Rio São Francisco para o Brasil.
Essa medida incentivará a recuperação da vegetação em áreas de preservação permanente que margeiam o Rio São Francisco.
O projeto de isenção do ITR segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
E quem tem renda familiar mensal inferior a 3 salários mínimos poderá ter a carteira de motorista custeada pelo Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.
É o que prevê projeto da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos.
Ângela Portela lembra que no mercado de trabalho há vagas de motorista ociosas que não são preenchidas porque muitos potenciais condutores não tem dinheiro para custear o processo para tirar a CNH.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Plenário.
O líder do PT, senador Humberto Costa, rebateu nota em que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, afirma que o PT e seu governo querem inibir a ação das instituições e da imprensa brasileiras quando classifica suas ações investigativas como tentativas de golpe.
Humberto Costa disse ser golpe, sim, se o PSDB e a imprensa quiserem criminalizar o PT e seu governo no Tribunal de Contas da União por ações contábeis que sempre foram feitas em suas gestões e por doações legais de campanhas. Até porque o PSDB recebeu doações até maiores das mesmas empresas.
Ele disse que foi o PT e não o PSDB quem criou condições para que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União pudessem atuar com desembaraço no combate aos desvios. Foi também o PT quem deu transparências às contas públicas e não o PSDB, afirmou Humberto Costa.
O PSDB deveria parar de falar mentiras contra o PT e seu governo e começar a falar verdade sobre si, como fez seu presidente hoje. Hoje, o presidente do PSDB, o nobre senador Aécio Neves, em ato falho significativo, afirmou que o PSDB é o maior partido de oposição ao Brasil. Nesse ponto, o senador tem razão.
Em resposta, o senador Aécio Neves refutou a acusação de golpismo feita pelo PT contra o PSDB e afirmou que seu partido não é nem quer ser protagonista de qualquer movimento de instabilidade da vida pública brasileira.
Segundo o senador, o que o PSDB defende e sempre defenderá é a autonomia e a isenção das instituições brasileiras.
Aécio afirmou que é o TCU quem decidirá se a presidente desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal com as chamadas pedaladas fiscais e que foram os delatores da Operação Lava Jato e não a oposição, que disseram que dinheiro de propina da Petrobras irrigou o caixa da campanha de Dilma Rousseff.
Não somos golpistas. Se a presidente tiver condições de cumprir o seu mandato presidencial, que o faça. Essa é a regra que aí está. E se não conseguir cumpri-lo, não será pela ação da oposição, será porque burlou a lei, será porque violentou as nossas instituições e ninguém, repito, estará acima da lei.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu o projeto dele que retarda para 21 anos a prática e o exercício de certos atos e direitos, caso o menor de 18 anos seja condenado pela prática de algum ato infracional.
Com isso, esses menores não poderão tirar a carteira de motorista, votar, firmar contratos, prestar concursos ou tirar passaporte com menos de 21 anos, explicou Paulo Bauer.
Se nós tivéssemos um menor infrator condenado pela justiça a permanecer um período num estabelecimento socioeducativo, ele iria para lá. E ao término desse período, quando completasse 18 anos, ele seria posto em liberdade, mas não teria certos direitos que são assegurados a quem alcança a maioridade. Seria uma continuação da pena, mesmo que ele estivesse em liberdade. E aí nós, obviamente, teríamos menor criminalidade e reduzida a criminalidade no país.
No governo federal trabalham atualmente 33 mil pessoas ocupantes de cargos comissionados.
Essa estatística foi obtida pelo senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, junto ao Ministério do Planejamento.
A administração pública direta tem quase 24 mil cargos em comissão, que custaram em 2014 quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos. E esses números, para Regufe, são revoltantes.
O Estado brasileiro, ele deveria servir ao contribuinte. Hoje, parece que ele serve aos agentes políticos e à construção e perpetuação de máquinas políticas. Há uma inversão do que deveria ser a destinação do Estado. Nós precisamos fazer uma reforma do Estado para que ele sirva ao contribuinte. Nós temos que resgatar o Estado brasileiro para o contribuinte desse país.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que, enfim, a obra do novo aeroporto de Vitória foi iniciada e, quando pronta, deve estimular o desenvolvimento do Estado.
Rose de Freitas também destacou a primeira audiência pública sobre a ferrovia F-118, que vai interligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, projeto fundamental no novo modelo de desenvolvimento capixaba.
Ela reclamou que, atualmente, o Estado perde pelo menos 2 bilhões e 800 milhões de reais por ano por causa da deficiência em rodovias, ferrovias, portos e aeroporto. Com a ferrovia e outras obras de infraestrutura, o Espírito Santo vai superar esse problema, afirmou Rose de Freitas.
A realização desta malha ferroviária, que é um projeto esperado há muito tempo, será um empreendimento de longa duração e efeito. Será um investimento capaz de manter um alto grau de capacidade e de eficiência, sem esgotar sua capacidade a curto prazo.
E a sanção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi comemorada no plenário pelo autor da proposta, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Segundo ele, a nova lei vai dar dignidade, respeito e cidadania para os mais de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência.
Paulo Paim lembrou que essa lei, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata da inclusão em diversos setores, como educação, lazer, saúde e infraestrutura urbana. E é um destaque especial para o tema trabalho, ressaltou o senador.
Creio eu que estejamos testemunhando a sanção de uma lei que irá mudar não apenas a condição de quem possui deficiência, mas vai mudar a vida de todos. A partir de agora, empresas que empreguem entre 50 e 99 funcionários poderão ter no seu quadro pessoas com deficiência, mas terão incentivos fiscais para essas contratações. A proposta também prevê que 10% das outorgas de táxi serão reservadas a motoristas com deficiência.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.